Senhora Presidente, não sei se chama senhora presidente ou senhora presidenta. Acho que as duas estão corretas, mas eu tenho o hábito mais de chamar senhora presidente. Minha querida vizinha de gabinete, senadora Séries Cesarenco. Demais senadores, senhoras e senhores senadores. Em meados de 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao empossar o embaixador Samuel Pinto Guimarães no cargo de ministro de Assuntos Estratégicos, incumbiu de produzir um estudo detalhado sobre as possibilidades estratégicas do Brasil até o ano 2022. Finalmente, após um trabalho exaustivo, pelo grau de minúcia e acuidade, passando pelo crivo de inúmeros economistas, sociólogos, professores e organizações importantes da sociedade, o texto final foi entregue ao presidente Lula e certamente poderá servir como importante subsídio para a administração do futuro presidente da República. Por outro lado, em julho passado, o IPEA divulgou os resultados de uma importante pesquisa denominada Monitoramento da Percepção Internacional do Brasil, com foco nos aspectos econômicos, sociais e político-institucionais, realizada com 170 entidades internacionais, embaixadas e consulados, câmaras de comércio, organizações multilaterais e empresas com controle estrangeiro. O levantamento, de caráter conjuntural, buscou sintetizar numa escala de menos 100, muito pessimista, desfavorável, e mais 100, muito otimista, favorável, as opiniões dos entrevistados sobre os três pontos acima indicados. Em síntese, as conclusões da enquete apontaram para uma avaliação razoavelmente otimista ou favorável dos caminhos que o Brasil está seguindo. Sobre o quesito economia, as respostas mais favoráveis foram dadas ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que apresentou uma substancial elevação de índice em relação à primeira pesquisa realizada em janeiro último, ou seja, de mais 36 pontos em janeiro para mais 59 pontos em julho. Na área política institucional, a pesquisa revelou uma nítida percepção dos respondentes ao constante aumento da influência do Brasil, sobretudo para com toda a América Latina, a América do Sul e sua maior importância no âmbito do Mercosul, Mercado Comum do Sul. O mesmo é percebido em relação às organizações multilaterais importantes, como Organização das Nações Unidas, ONU, G8, Grupo dos Oito, União Europeia, G20, Grupo dos 20 maiores economias do mundo, Fundo Monetário Internacional, FMI, Organização Mundial do Comércio, OMC, e outras organizações internacionais também de grande presença no cenário internacional. Todas essas que foram há pouco citadas são do conhecimento do grande público, conhecimento de toda a base pensa economia nesse país. Dessa maneira, boa parte dos entrevistados, o Brasil já é visto como um ator global de peso nos grandes debates mundiais e sua economia atravessa um bom momento. Assim, para 44% deles, é imprescindível que as bases de sustentação da atual política econômica não sofram grandes modificações e que o crescimento econômico com estabilidade seja a grande meta do país para os próximos anos. No entanto, a parte social não contou com as mesmas manifestações positivas. Cerca de 50% dos entrevistados manifestaram preocupação com o aumento da violência, com os índices da pobreza, com as desigualdades de renda, que são indiscutivelmente os maiores obstáculos para a passagem do país de uma economia emergente para uma economia realmente desenvolvida. No cômpito geral, fica evidente que o Brasil reúne condições para se tornar a quinta economia do mundo nos próximos 10 anos. Para isso, durante toda esta década, é preciso manter a economia em crescimento sustentável anual entre 4,5% e 5,5% do PIB. Aumentar o fluxo dos investimentos estrangeiros produtivos e investir pesado em infraestrutura social e industrial, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, energias alternativas e no incremento de nossas exportações em direção de mercados estáveis e promissores como os dos Estados Unidos, União Europeia, China e Índia. Com relação à África, é necessário se faz ampliar a nossa presença, que ainda é muito incipiente, tendência esta adotada no governo Lula. Seguramente, após a severa crise que abalou a infraestrutura e a estrutura financeira dos países mais desenvolvidos, entre 2008 e 2009, a economia mundial está começando a abrir um novo horizonte. Certamente, nessa nova conjuntura, o Brasil terá lugar assegurado como um dos protagonistas mais importantes. Inegavelmente, o país dispõe das melhores condições para se tornar, no curto prazo, a maior economia ambiental do mundo. Mais significativo ainda é que, com a superação dos efeitos mais negativos das turbulências financeiras, ficou bastante claro que a governança global não estará mais nas esferas privativas dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos da Europa Ocidental. Assim, a mesa dos debates sobre o futuro do mundo, até então restrita apenas a 8 participantes, teve de ser aumentada para incluir o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, que são hoje as economias emergentes mais dinâmicas. De acordo com dados do Banco Mundial, em 1990, os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, representavam apenas 8% do PIB mundial. Hoje, este percentual chegou a 14%. Senhora Presidente, apenas de 1990 a hoje, passados 20 anos, nós temos um crescimento da posição desses países, saindo no patamar de 8% do PIB mundial para 14% do PIB mundial. No que se refere ao papel dos investimentos diretos externos, IDE, na economia do grupo, é importante lembrar que esses capitais foram determinantes para promover, nos últimos anos, o desenvolvimento econômico desses países, notadamente do Brasil, o preferido pelos investidores internacionais. Portanto, dentre os países do BRIC, o Brasil é o mais internacionalizado, com maior estoque de IDE em relação ao seu PIB, 18%, seguido pela Rússia, com 13%, Índia, com 10% e China, com 9%. O Brasil no topo dessas economias emergentes. Como tive a oportunidade de registrar em pronunciamento anterior, recentemente, o presidente mundial da Ford, Alan Mulally, entusiasmado com o nosso sucesso econômico e com as possibilidades de sua empresa em território brasileiro, declarou durante a convenção de sua companhia no palco do World Trade Center em São Paulo que o Brasil é o centro do universo. Veja mesmo, senhora presidente, um presidente da Ford, eu fui garoto, 1949 e tal, meu pai tinha um Ford, 1949. Esse carro, à época, era apelidado de vaca magra. Não sei porquê, apelido de carro. Ford, para mim, é sinônimo de uma referência. Ford, para mim, era emblemático em termos de esteio da economia americana. O presidente da Ford, presidente mundial da Ford, hoje, em 2010, declara Simplesmente, o Brasil é o centro do universo. Que beleza eu ter chegado a constatar da minha infância aos dias atuais, que já estou aí mais do que a maturidade, já estou no hall dos que tem prioridade nas filas dos aeroportos, de assistir o Brasil ser considerado o Brasil é o centro do mundo. Nada menos, nada mais do que pelo presidente mundial da Ford. Em entrevista concedida à revista Dinheiro, afirmou que a Ford deverá investir no país, nos próximos 5 anos, US$ 2,4 bilhões. Que cifra, senhora presidente? Apenas para termos mais uma medida do peso desses países no contexto econômico global, no qual o Brasil está inserido, a China já conseguiu galgar a posição de segunda maior economia do planeta. E em 20 anos, apenas daqui a 20 anos, mesmo tempo que eu falava há poucos do que o Brasil passava e o grupo passava nos percentuais tão significativos. Nos próximos 20 anos, a China, segundo as previsões, se mantiver as mesmas taxas anuais de crescimento do PIB, deverá assumir a primeira posição e passar os Estados Unidos. Incrível. A Índia, segundo os analistas, nesses próximos 20 anos, será grande competidora da China e poderá se tornar a primeira ou a segunda economia mundial em volumes de produção. Quanto ao Brasil, nosso Brasil, ocupamos hoje o 8º lugar com um PIB da ordem de US$ 2 trilhões. Se porventura conseguirmos sustentar um crescimento do PIB da ordem, como falei anteriormente, 4,5% a 5,5%, nesses próximos 10 anos, passaremos o Japão, a França, a Inglaterra e a Itália. Chegaremos à posição de 5ª maior economia do mundo, atrás da Alemanha e dos outros já citados. A transformação econômica e social que esperamos para o nosso país durante esses próximos 12 anos requer, como disse anteriormente, grandes investimentos em saneamento básico, em ciência e tecnologia, em energias alternativas, educação de qualidade, formação de pessoal especializado, notadamente em áreas técnicas e estratégicas, como engenharia, informática, matemática e física, estradas, portos, aeroportos e hidrovias. Ou seja, é preciso investir cuidadosamente nas sementes plantadas no governo Lula para que elas se transformem em plantas adultas capazes de oferecer ao povo brasileiro uma colheita generosa. O mais importante é que muitos desses projetos já têm data marcada para ficarem prontos. Diversas obras que serão feitas em aeroportos e transportes públicos precisam estar concluídos já em 2014, por ocasião da realização da Copa do Mundo. Por sua vez, até as Olimpíadas de 2016, que acontecerá no Rio de Janeiro, outras deverão ser igualmente entregues. Entretanto, senhora presidente, ainda que os dois eventos sejam referências importantes para o cronograma de infraestrutura, não são eles, isoladamente, que determinam a prioridade desses investimentos. O Brasil exige que a melhoria da infraestrutura básica seja efetivamente o centro da agenda pública, porque está crescendo e quer continuar a crescer e redistribuir renda. Mais que tudo, quer exercer em base sustentada e, para tanto, não poderemos permitir que a fabulosa entrada de capitais estrangeiros e a consistente expansão do mercado interno esbarrem no estrangulamento da infraestrutura. Senhoras e senhores senadores, senhora presidente, se uma nova crise internacional não acontecer nos próximos anos e se o ciclo virtuoso de nossa economia continuar até 2022, analistas econômicos acreditam que conseguiremos erradicar a pobreza e dotar o país da infraestrutura que é necessária para possibilitar nossa entrada no clube das nações mais desenvolvidas. Senhora Presidente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, estima que os investimentos em infraestrutura previstas para o país até 2013, agora, daqui a pouco tempo, deverão superar amplamente as realizadas nos 4 anos anteriores à crise, entre 2005 e 2008. Segundo o BNDES, os valores para energia elétrica, portos, aeroportos, telefonia, estradas e ferrovias deverão chegar a 274 bilhões de reais, ou seja, 37,3% a mais que os 199 bilhões de reais que foram investidos entre 2005 e 2008. Veja o crescimento e a pujança brasileira. A mesma aposta de sucesso continua na proposta orçamentária de 2011, enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Nela, estão previstos 48 bilhões de reais de custeio e investimento na área de infraestrutura, 3 vezes o volume de 2007. Então, vejamos, a comparativa 2011 e 2007, muito próximos, basicamente a mesma economia, serão investidos 3 vezes mais em 2011 do que foi investido em 2007, que foi de apenas 13,2 bilhões de reais. Desse total de recursos, 18 bilhões e 200 milhões de reais serão destinados para reforçar os programas do governo na área de transportes. 18 bilhões e 500 milhões de reais serão aplicados em projetos nas áreas de saneamento, desenvolvimento e mobilidade urbana. 5 bilhões e 600 milhões de reais ficarão com ciência e tecnologia. 3 bilhões e 300 milhões de reais serão repassados para a integração nacional e o restante para comunicações, minas e energia e meio ambiente. Pois bem, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que parte importante das deficiências brasileiras em matéria de infraestrutura seja, pelo menos, amenizada com esse aporte de recursos. Entretanto, sabemos que uma das formas mais eficientes para o Estado viabilizar a maioria dos projetos de infraestrutura que o país precisa seria por intermédio da expansão de contratos de concessão mais flexíveis para o setor privado. Desta forma, os contratos precisam ser compensadores para que as concessionárias possam contemplar projetos em todas as áreas e não esbarrar na pesada burocracia, como sempre acontece. E é nesse filão que o próximo governo deverá centrar seus esforços. Como representante do Estado da Paraíba, gostaria de propor, senhora presidente, desta tribuna, que o primeiro passo dessa investida seja uma parceria público-privada para o aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa. Nos últimos anos, o aeroporto vem registrando crescimento gigantesco em movimentação de passageiros, sem receber a devida atenção do governo federal para necessidades urgentes de sua expansão física. Com a movimentação prevista para mais de 1 milhão de passageiros até o final de 2010, deste ano, o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em João Pessoa, está a um passo do estrangulamento. Em 2008, o aeroporto recebeu apenas 448 mil passageiros, ficando na última posição entre as capitais nordestinas. Veja o que é crescimento, senhora presidente. Em apenas 2 anos, saí de 448 mil passageiros para mais de 1 milhão de passageiros. Em 2009, o fluxo aumentou para 598 mil passageiros e acusou um crescimento de cerca de 35% em apenas 1 ano. Até agosto de 2010, com o aumento do turismo, sobretudo na capital, foi registrada a movimentação de 600 mil passageiros, incremento acima da média de todo o Nordeste. Como acabei de dizer, até o final do ano, mais de 1 milhão de passageiros deverão embarcar e desembarcar nas dependências físicas dessa unidade de transporte aéreo. em várias ocasiões, ocupei a tribuna dessa casa para alertar as autoridades sobre as dificuldades de funcionamento do aeroporto Castro Pinto. Pressionado pelo crescimento exponencial do turismo no estado da Paraíba e pelo desenvolvimento de suas atividades econômicas. Em 2006, por exemplo, tive a oportunidade e a honra de liderar com sucesso o destravamento de obras de reforma que estavam ameaçadas de embargo no referido local. Agradeço muito aquela participação minha em 2006 no Senado Federal, na qual permitiu que, com uma voz paraibana nesta tribuna, nós tivéssemos podido avançar em termos de conclusão da obra do aeroporto que estava paralisada. Porém, agora, vejo que são necessárias ações mais abrangentes e mais duradouras para evitar a total incapacidade de funcionamento do aeroporto. Precisamos, sim, de investimentos para realizar uma grande ampliação ou construir um novo aeroporto que seja capaz de atender à demanda atual e assegurar, por muitos anos, que não era feito, previsão de futuro, o atendimento do potencial econômico da Paraíba. Ano passado, em audiência pública nesta casa, coloquei publicamente as dificuldades vividas pela nossa unidade aeroviária para as autoridades da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e para o ministro Nelson Jobim. Gostaria de encerrar minhas palavras, senhora presidente, renovando meu pedido ao próximo governo, que não pode deixar de incluir a reforma do aeroporto Castro Pinto entre suas prioridades. Ela é primordial para o progresso econômico do estado e poderá se converter num excelente amuleto para o modelo de concessão que irá completar as fontes de investimentos necessárias ao equacionamento das obras de infraestrutura do Brasil moderno que almejamos construir. Era isso, senhora presidente. Faço esse apelo à mobilização nacional no sentido de, independente de quem seja o governante máximo do nosso país, as obras de infraestrutura estejam elencadas e que os projetos que foram tocados e que foram iniciados e que transformaram o Brasil por ocasião do governo Lula sejam honrados pelos futuros governantes desse país. Muito obrigado, senhora presidente, e agradeço pela tolerância do tempo, o que não é muito comum dentro da rigidez e disciplina de Vossa Excelência. Muito obrigado.